A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp que já está começando. Eu estou no campus 1 da Universidade Federal do Pará, no município de Altamira, e tenho a grata satisfação de conversar com o professor doutor José Antônio Herrera. O professor Herrera é doutor em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e é titular da Universidade da Faculdade de Geografia em Altamira. Faz parte também do Programa de Pós-Graduação em Belém, PPGEL, Programa de Pós-Graduação em Geografia. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo um pouco mais, fale um pouquinho dessa sua trajetória de formação e chegada e atuação na UFPA.
Obrigado, Joel, pela oportunidade. Uma satisfação recebê-lo aqui no campus de Altamira. Eu sou filho de Altamira, fiz a minha graduação aqui nos anos 90, saí para fazer o mestrado e doutorado, com a intenção sempre de retornar para este campus, né? O qual muito bem me acolheu e estou aqui desde 2004 como professor concursado, atuando em diversas áreas, mas sobretudo na transformação do espaço agrário dessa região. Mais recentemente, após o doutorado, com o efeito e a ebulição no território face ao empreendimento Belo Monte, tenho me dedicado, então, desde 2010 e 2011, na tentativa de compreender as transformações negativas e positivas que esse grande empreendimento tem ocasionado em nossa região. Atuo, como bem você mencionou, na graduação de Geografia e no programa de Geografia em Belém. Tenho aí recentemente aprovado alguns projetos, um grupo de pesquisa implantado desde 2010, o GDTAM, que é Grupo de Estudo, Desenvolvimento e Dinâmicas Territoriais na Amazônia, no qual nós temos professores da Geografia, Letras, História, Antropologia como membros, tanto do campus de Altamira quanto de outros campi da UFPA e universidades brasileiras e internacionais. A verdade é que nós estamos tentando consolidar há algum tempo um grupo multidisciplinar que venha dar conta, ou pelo menos tentar, com a melhor qualidade possível, buscar entender os processos no território.
Qual que é o objetivo dessas atividades interdisciplinares no projeto? Como é que cada profissional, advindo de áreas distintas, atua? Como é que é esse projeto na prática e depois teoricamente?
Iniciou com um projeto específico de geografia. No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, foi percebido por nós a necessidade de dialogar com outros colegas. A nossa expertise não dava conta de problemas criados na interface com os sujeitos da pesquisa. Então nós começamos a convidar professores, inicialmente, para nos ajudar, nos formando com temas específicos. A história, a memória, a identidade, a cultura, dentre outros temas. Depois nós percebemos a importância de estarmos, para além de conversarmos uns com os outros sobre o tema, discutirmos como pauta de pesquisa. E aí definimos um programa em que o problema maior seria entender as transformações face ao empreendimento Belo Monte e que cada um contribuiu com o seu olhar para esse objeto. Então hoje o programa que nós temos, inclusive, financiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, o edital PE, né, Pesquisa Interdisciplinar do ano passado, nós conseguimos reunir 8 doutores de diferentes áreas, onde cada um aponta desde a concepção teórica mais apropriada para o diálogo na interface, como o procedimento metodológico. Então estamos passamos inicialmente pelo processo de conhecimento, né? Vamos colocar assim, da paquera científica, onde todos nós viemos sem preconceitos para discutir os problemas e a teoria, e formalizamos não um método, mas alguns procedimentos da luz ao conhecimento específico de cada professor. Isso tem sido interessante perceber a materialização nos nossos bolsistas de iniciação científica.
Quantos bolsistas envolvidos?
16 bolsistas de iniciação científica.
De quais áreas?
Letras, agronomia, engenharia florestal, pedagogia e geografia.
Na prática, professor Herrera, como é que esse projeto funciona? O que é que vocês buscam, para além da história, da memória, da documentação?
Nós temos tentado entender a subjetividade no tom da percepção do sujeito que sofre o impacto, o impacto na paisagem, na dinâmica de paisagem, o conflito dos interesses, o jogo pelo poder nas instituições e organizações presentes e a atuação dos movimentos de resistência ao empreendimento. Por último, não menos importante, a leitura da política pública a partir de seus planos diretores, dos planos diretores dos municípios.
Uma pergunta capciosa: e onde a universidade se situa nesse processo?
A universidade, enquanto sujeito transformador do território, tem sido difícil, primeiro, a aceitação. Porque, num primeiro momento, nós éramos vistos como sujeitos da resistência. Não ao empreendimento, não a isso, não àquilo. O nosso grupo tomou o cuidado de tentar sentar com as partes envolvidas, tanto a comunidade, quanto o empreendedor e a política pública, né? Estado e município mais diretamente, tentando elencar quais eram os campos de sobreposição, de divisão de responsabilidades e de neutralização do sujeito, ou seja, onde tinha gente atuando demais, organização atuando demais, e onde não tinha. E a universidade tem um papel importante como mediador desse diálogo. Então nós fizemos várias vezes encontro entre as partes, entrevistamos, acompanhamos ações tanto do empreendedor, quanto dos movimentos, quanto das famílias. Recentemente entramos num diálogo franco e direto com a Defensoria Pública da União, que se instala em Altamira recentemente. Nós disponibilizamos bolsistas, ajudamos na interpretação de processos. Então nós estamos tentando fazer aquele... ser o interlocutor do problema, isso tratando de uma forma da extensão da universidade, ao mesmo tempo que nós aproveitamos o espaço para colher a informação. O nosso papel é tentar elencar o maior número de variáveis que possa dar subsídios para novas políticas públicas. Seja variáveis positivas ou negativas, elas constam hoje nas nossas publicações, nos nossos relatórios, com a tentativa máxima, quase, todo mundo ou muitos dizem impossível, mas tentamos manter a neutralidade dentro do processo investigativo.
Dentro desse diálogo em que diversas facções, tanto da sociedade como poder econômico e político, estão envolvidos, como é que vocês documentam essas diversas vozes, que é uma polifonia total?
Tecnicamente falando, nós não demos conta. Então eu contratei uma equipe que me assessora com a produção do documentário, do áudio e do vídeo. Né? Estamos tendo uma equipe nos assessorando direto. Daqui 10 meses teremos um novo documentário com as diferentes vozes falando, inclusive um nome fantasia nesse momento, chama As Vozes do Xingu, que é justamente o que reportam isso. Vamos pedir ajuda dos especialistas mais à frente da universidade para poder dar o trato, né? Dar o refinamento necessário para isso. E tecnicamente nós nos colocamos sem vestimenta. Porque se eu vou falar com um empreendedor, como recentemente conversamos com o chefe da socioeconomia da Norte Energia, eu tenho que ser muito franco: olha, nós temos esse problema, ouvimos as famílias e gostaríamos de saber a sua opinião. Vamos até as famílias ribeirinhas. Nós estamos acompanhando, lemos os documentos, os diagnósticos e os produtos que a Norte tem. Qual a impressão de vocês? Então nós tentamos transitar nos espaços com o máximo de clareza e transparência possível.
Há quanto tempo esse processo começou? E o que se tem já de resultado? O senhor mencionou um vídeo anterior. Há um vídeo ou há mais? Outros virão?
Nós temos alguns artigos publicados em revistas. Nós temos textos em congressos. Nós temos um site do grupo, gdetam.fpa.br, em que nós temos um álbum de fotos, nós temos um atlas mínimo dos mapas que nós fomos criando e as publicações. Temos dois documentários colocados em parceria com o Instituto de Letras e Comunicação da UFPA Campus de Belém. E nós estamos agora produzindo um terceiro documentário, que na verdade nós estamos discutindo se vamos fazer um documentário ou dividiremos em quatro documentários menores. Essa é a dúvida da equipe hoje. Nós precisaremos acessar especialistas para poder nos orientar. Estamos vendo, o curta, às vezes, tem mais impacto do que um de 8 ou 10. Então, a ideia é discutir nesse momento se nós vamos tratar em 4 conjuntos de informação ou um conjunto de informação maior. Estamos, desde 2010, acompanhando algumas famílias, acompanhando as ações, e pretendemos até 2019 sair com mais 3 ou 4 documentários, que é a forma mais direta de acessar a sociedade.
No andamento em que estão as coisas atualmente, quanto tempo ainda a previsão é que essas obras continuem?
Então, a data de 2019 não é à toa. 2019 é a data prevista para o término da obra. Então, o processo iniciado em 2010 até 2019, nós estamos acompanhando mensalmente esse processo para até lá termos um resultado complexo do efeito desse empreendimento.
No andar da carruagem, o que o senhor gostaria de pontuar que foi relevante nesse processo como curiosidade, como registro para a Rádio Web?
Eu tenho como curiosidade 2 pontos importantes. A atuação do sujeito no território, a população, o quanto num determinado momento você percebe a articulação e a organização para enfrentar no sentido de vivenciar o empreendimento. Nós da universidade, nós nos distanciamos muito desse movimento da vida da sociedade, não estou atrelando ao movimento social, mas você conhecer o sujeito, a Dona Maria, o seu João, que tem passado por esse processo, é muito grandioso. Eles têm registros, contos e experiências que nós pouco valorizamos se nós não saímos de onde nós estamos para vivenciar. E o outro é reconhecer a instrumentalização do poder público. O jogo, a disputa, os feitos e os defeitos que nós temos no serviço público para receber esse empreendimento. Então, dar conta desses dois universos para nós foi bastante interessante e complexo, que eu sugiro a muitos outros colegas que estão escutando debruçar sobre pesquisa. O sujeito que vivencia um fenômeno como esse e o poder público que ora se faz presente na execução desses empreendimentos na Amazônia.
É possível ter um distanciamento e analisar cientificamente estando envolvido nesse processo?
É possível. Não é fácil, mas é possível. Por exemplo, no meu caso, que sou de Altamira, criado, jogando bola, convivendo com muitos que foram... Mais difícil ainda. Se nós queremos dar conta de um retrato dessa realidade, ora você se retira para engolir o choro, para esconder a gargalhada, mas você precisa se fazer pautado na metodologia e em procedimentos teóricos que lhes são dados durante a nossa formação. Não é fácil. E passamos, tanto nós pesquisadores quanto os nossos alunos, por um processo de conversação mesmo, de formação para encarar essa realidade que não é fácil.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Hoje eu estou conversando com o professor doutor José Antônio Herrera, titular da Faculdade de Geografia do Campus Universitário de Altamira. Continue conectado.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu estou no campus universitário de Altamira e converso com o professor Herrera. O professor José Antônio Herrera é doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp de São Paulo e é titular da Faculdade de Geografia do campus de Altamira. Professor, nós conversávamos sobre os projetos, sobre a conjuntura de Altamira. Para quem não é de Altamira, e o senhor como geógrafo, como conhecedor dessa região, situe e fale um pouquinho antes de nós entrarmos nos projetos sobre essa região, essa macro-região altamirense.
Ok, Altamira é uma cidade que está localizada no eixo da Transamazônica, que congrega no entorno dela 8 municípios que são, compõem a rede urbana de Altamira, digamos assim.
Quem são eles?
Que para o IBGE chama a micro-região de Altamira. Além de Altamira, nós temos Anapu, Pacajá, Brasil Novo, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Medicilândia, né, são esses os municípios de mostra mais distantes. Uruará entra nessa rede de cidades da micro-região de Altamira.
Todos esses municípios são impactados pelos fenômenos que estão acontecendo aqui atualmente?
Não, eu considero, na verdade nós consideramos, até para fazer uma interpretação crítica dos documentos do empreendedor, não estamos mais distinguindo direto e indiretamente afetados. Nós consideramos que todos os municípios sofrem a influência do empreendimento, em maior ou em menor escala, mas sofrem. O empreendedor considera que Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Anapu e Brasil Novo estes 5 são os diretamente afetados. Esses, então, têm o direito das condicionantes, interferência...
Reivindicar
os impactos.
São ouvidos?
Em partes, sim. Essa é uma grande questão em pesquisa, porque falar que não são ouvidos significa dizer que nada tem sido feito pelo empreendedor. E de forma desarmada, como mencionei há pouco, o empreendedor tem mostrado que atendem algumas das reivindicações e das condicionantes necessárias. A grande questão neste embate é o tempo da execução, do pedido, do atendimento e da execução da condicionante, que não acontece a contento daquele que reivindica. Isso gera um mal-estar e nós temos aí as diferentes reivindicações sendo feitas. Não há aqui uma defesa do empreendedor, mas eu não posso ser leviano em dizer que não há um atendimento. Eu tenho que ser claro e positivo e dizer, pode ser que as condições atendidas não sejam aquelas desejadas pelos municípios que reivindicam, mas há uma frente de atendimento e de condicionantes sendo feitas que inclusive tem transformado todo o contexto dessa microrregião.
Professor, voltando agora para o plano acadêmico, o senhor coordena diversos projetos, entre eles, um dos mais importantes é o GDTAM. Fale sobre esse projeto e os seus desdobramentos.
Então, o GDTAM é um grupo de estudo. A partir da organização desse grupo de estudo, né, Desenvolvimento e Dinâmicas Territoriais na Amazônia, nós elaboramos alguns projetos que têm como pano de fundo entender as transformações que o empreendimento tem feito nesses municípios da microrregião de Altamira. Desde a dinâmica urbana, a transformação no espaço agrário, o sujeito e a identidade do contexto do território, como também o planejamento ambiental e, por que não, entrou muito recentemente, a dinâmica do território no sentido do desenvolvimento local. O que pode acontecer a partir disso? Então, essas são as 5 linhas que nós estamos atuando no grupo, em que cada uma dessa linha virou um projeto financiado ou pela FAPESP, a Fundação de Amparo do nosso Estado, ou pelo CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. Estamos municiados há 2 anos e temos mais 2 anos de execução de projetos para dar conta dessa leitura.
Na prática, quem participa? O senhor falou agora há pouco de bolsistas, de colaboradores, professores, mas qual é alguma função que seja dinâmica e representativa dentro dessa conjuntura?
Nós temos, além de nós, professores da Faculdade de Geografia, nós temos professores do NAIA, professores do ILC, professores do IFCH, professores da UEPA, professores da Unicamp, professores da USP. Nós temos parceria com a Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e Freiburg, na Alemanha. Esses são os pesquisadores, mas que nada seriam, tenho que ser bem sincero, sem os nossos bolsistas, alunos da iniciação científica, dos 5 diferentes cursos: Geografia, Agronomia, Engenharia Florestal, Letras e Pedagogia. São 16 alunos que fazem a frente do nosso trabalho de campo nos diferentes municípios.
Todos de Altamira?
Não. Então, prioridade nossa aqui é ter alunos dos outros municípios que se destacam no curso e que precisam desse apoio acadêmico e financeiro para vivenciar o curso. Nós temos alunos de Altamira, nós temos alunos de Monte Alegre, Capanema, nós temos de Belém, nós temos de Placas, nós temos do eixo da Transamazônica, mas nós também temos do Nordeste Paraense, inclusive da própria capital, Belém, como bolsista aqui conosco.
O que faz um bolsista à distância assim? Como ele contribui para esse projeto, na prática?
Na verdade, ele não está à distância.
Ele está aqui.
Ele está aqui. E aquele que fica em Belém, que nós temos 2 bolsistas em Belém, ele tem um papel fundamental, que é a leitura documental e acesso do que tem sido veiculado na mídia. Então, ele está em campo, mas a web é o campo dele, o universo documental, os planos diretores, os documentos do empreendedor, as reivindicações por escrito dos movimentos. Os que estão aqui, eles estão indo a campo, dividido em 2 grandes grupos. Aqueles que atuam no urbano das cidades, fazendo o levantamento das necessidades básicas, o registro da percepção dos moradores remanejados ou não sobre Belo Monte, e os do agrário, que entendem o quanto tem sido transformada a dinâmica produtiva e a dinâmica da paisagem nestes municípios. Então, esses alunos, eles são extremamente importantes para a condução desse processo. E não só isso, eles têm aproveitado de tal forma que hoje nós temos alunos nos principais congressos nacionais apresentando seus trabalhos.
Fale um pouquinho sobre essas publicações, resultados já reais da trajetória dessa pesquisa.
Nós temos hoje artigos que falam sobre o processo migratório. De onde vêm os trabalhadores que estão fornecendo mão de obra para Belo Monte?
Foi de onde vem? Interessante isso.
Interessante, né? O pessoal que está na obra civil, sem dúvida alguma, comprovado Nordeste. 47% destes do estado do Maranhão. Pessoal do escritório Sul e Sudeste, prioritariamente de Sudeste. Os engenheiros estão do Sul. Alguns vindo de Rondônia, acompanhando o barramento que teve recentemente lá. Mas nós temos a imagem do Brasil convergindo para Altamira em função de Belo Monte, dos diferentes lugares, e nós conseguimos estratificar nas informações quem são, de onde eles vêm. Então, serviço direto na obra, Nordeste, prioritariamente, Maranhão.
Isso significa que não é mão de obra muito especializada?
Não é muito especializada, correto. Escritório, uma especialização mediana, Sudeste, sobretudo São Paulo e Espírito Santo. E os engenheiros, prioritariamente São Paulo e Sul.
E da região, professor?
Tem um percentual em torno de 30% deles são mão de obras locadas daqui. Altamira, Brasil Novo, Vitória do Xingu e Senador, sobretudo.
Informalmente, hoje no café da manhã, no hotel em que estou hospedado, um dos engenheiros que está aí responsável da obra diz que nós temos atualmente envolvidos nesse processo em torno de 40 mil pessoas, que até o final do ano 20 mil serão dispensados. Há algum fundamento, será, nisso?
O número registrado por nós com o empreendedor chega a 36 mil. Esse foi o pico desse ano. O pico da obra foi 39 mil. Do pico do ano que foi o ano passado para cá já tem uma baixa. Só esse ano já foram 9 mil. Desligados do empreendimento. E pretende-se, até dezembro, na última baixa do ano, são mais 16 mil. A informação que nós temos é que o empreendimento, depois de pronto, em 2019, serão, em média, 180 funcionários trabalhando no local.
Esse pessoal que é despedido da obra permanece na cidade, volta aos seus locais de origem ou ficam impactando ou causando algum tipo de intervenção na economia e na sociedade local?
Baseado em dados que nós já temos. Nós temos três fenômenos. A permanência daquele que se enraizou com família e busca ficar próximo da esposa ou do esposo e encontrado em Altamira. Outros, os chamados barrageiros, que seguem para o próximo empreendimento, em que aponta Itaituba. E o terceiro é o retorno para casa, sobretudo esses da mão de obra não especializada do Nordeste. São as três ações percebidas até aqui. Nós vamos, nessa fase agora de descontratação, fazer um levantamento mais preciso para checar esses levantamentos já feitos.
Desse percentual de pessoas que ficam desempregadas, isso causa um certo transtorno social em termos de violência, de alteração social?
Não quero eu aqui dizer que os problemas gerados por Altamira são em função dos nossos migrantes trabalhadores, os quais eu respeito muito. Eu acho que Altamira vivencia um processo que, não, de certa forma, não se preparou para isso. Nós deveríamos ter, do poder público, organizado mais. Essa troca de responsabilidade entre poder público e empreendedor é muito comum. Então nós temos hoje deficiência da saúde, deficiência na educação. Tá certo, que se gera com um número que se cresce devido aos migrantes.
Mas não são prerrogativas só de Altamira também.
Que não são só de Altamira, mas o problema é que há um elo aí que está mal resolvido. Esse problema precisa ser resolvido. Que já é consequência de uma cidade que vem crescendo, vem passando, que não tem a manutenção devida. O inchaço atrapalha, mas ele não é o condicionante principal para isso. É um conjunto de fatores que apontam para uma desestruturação da ordem, vamos dizer assim.
Como é que essas populações se realojaram em Altamira? O senhor tem dados sobre isso?
Temos. Nós temos acompanhado o processo do reassentamento dirigido, que são os RUCs, em que a família recebe a casa pela indenização da sua que foi tirada, e tem aquele que recebe o recurso e busca uma área espontaneamente no entorno de Altamira. O fato é que não é simples. Nós temos percebido o choque cultural adicional de contas pelo deslocamento. Vejamos, uma família ribeirinha que vive com Bolsa Família, um salário mínimo à margem do rio, em que é o seu ganha-pão, né, no popular, o que gera sua renda. Você é levado para 3 quilômetros de distância do rio. Paga a energia que antes não pagava. Paga o transporte de deslocamento. E tem a dificuldade de acesso a esse seu lugar de trabalho. Há um transtorno aí gerado que foi detectado por nós. Então esse deslocamento tem gerado um problema na requalificação econômica dessas famílias. E também de saúde. Principalmente entre as senhoras. Foi detectado um quadro, em algumas delas, depressivo, porque você muda a paisagem, você... O vizinho. Eu sou vizinho do professor Joel. Num sorteio, o professor Joel é colocado no Jatobá e eu colocado no Laranjeiras. O meu laço, construído historicamente de 20, 30 anos de uma comunidade, é rompido. E isso é um dos fatores extremamente complicado que nós estamos acompanhando.
E quanto às populações indígenas, para a gente encerrar esse bloco?
Bom, a população indígena considera um problema à parte. Eles têm um volume de reivindicação que é muito legítimo deles, sido assessorado por políticas públicas específicas, e em função disso, inclusive nós pesquisadores temos dificuldade em acessar e perceber, porque nós precisamos do aval do órgão, né, responsável para ter entrevista, para dar tratamento. Por exemplo, nos nossos textos, nos nossos documentários, muito embora tenhamos relatos da comunidade indígena, nós ainda não utilizamos, porque nós não temos a autorização legal para fazer uso disso. Mas é percebido um transtorno imenso. Vou correr o risco de chamar de aculturamento, perda da identidade. Você tem aí uma população que sai do seu local de origem, não é muito bem recebido na cidade, porque a infraestrutura que deveria ser feita para recebê-los não está pronta. Você tem um processo de embriaguez, de envolvimento em conflitos dessa população com outras pessoas na cidade de Altamira, sobretudo. E você tem também um descontrole, vamos dizer assim, até mesmo pelo processo indenizatório. Você recebe benefícios os quais você não está acostumado a lidar, e nós temos identificado que isso tem ocasionado rupturas na etnia, laços familiares de determinadas comunidades indígenas que nós estamos acompanhando. Não posso aqui tratar de dados específicos sobre isso, porque eu acabei de mencionar, tem um cuidado maior da nossa parte por conta dos órgãos reguladores de proteção e acompanhamento da comunidade indígena. Fato é que eles são muito atingidos, precisava ter uma política muito mais direta, muito mais cautelosa de acompanhamento da comunidade indígena nessa região, nesse momento.
30 segundos para suas palavras finais.
Meu muito obrigado, estamos à disposição no campus de Altamira e sempre, sempre, sempre querendo novos parceiros para nos ajudar a entender a complexidade que se dá no território. Não sou eu, não é a minha equipe, não é o nosso grupo que vai dar conta desse problema, nem tampouco temos essa ambição. Gostaríamos cada vez mais de contar com os especialistas para nos ajudar nessa empreitada. Sejam sempre muito bem-vindos em Altamira. O problema está aí para nós tratarmos e quem sabe deixarmos um legado escrito para as futuras gerações.
Hoje eu conversei com o professor doutor José Antônio Herrera, do campus universitário de Altamira, a quem eu agradeço imensamente pela fantástica entrevista concedida.
Universidade Multicâmbio.